E sem mais delongas, a gente já vai chamando por aqui Daniel Carvalho do nosso Estúdio Campeiro, aonde estamos diretamente do nosso Parque de Rodeios, a nossa festa do churrasco, com informações. Daniel, boa tarde.
Com certeza, boa tarde, Pedro, boa tarde para todo o pessoal que está nos acompanhando no ponto, né? Estamos ao vivo recebendo aqui no nosso Estúdio Campeiro, o pessoal da UPF, onde estiveram realizando pela parte da manhã, em parceria com o Sicredi, dentro da programação do segundo Agro Rodeio Sicredi, importantes palestras, conhecimentos sendo compartilhados com quem ali estava presente. Eu quero conversar primeiramente com o Adriano, professor Adriano, que é um parceiraço nosso, né? E que sempre gentilmente nos convida, e a gente é parceiro para as ações da UPF, o Campus de Lagoa Vermelha. Adriano, como é que está? Tudo certinho? Boa tarde ou bom dia? Acho que é bom dia ainda.
Bom dia ainda, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Satisfação bem grande novamente poder estar participando de uma atividade bem importante para a comunidade lagoense e da região. Um evento cultural, um evento social que há poucos no estado desta magnitude. Então a gente se sente muito honrado de poder fazer parte, trazer um pouquinho de cultura, um pouco de conhecimento para o pessoal que está aqui no Parque de Rodeios, e também celebrar, comemorar.
Vem a trabalho, mas também vem para se divertir, conhecer, rever os amigos, comer um bom churrasco.
Sem sombra de dúvida, é um legado de Lagoa Vermelha, o churrasco lagoense, né? E a gente faz toda a questão do mundo de estar presente aqui em toda a edição do rodeio e da Festa Nacional do Churrasco, e em parceria também com o Sicredi, fazendo parte do rodeio agro que o Sicredi vem com bastante êxito colocando na pauta. A UPF foi convidada a fazer parte porque, afinal de contas, somos uma instituição de ensino, comunitária, e todo o trabalho, todo o conhecimento que é produzido e difundido na universidade, ele precisa atingir a nossa comunidade. E nada como uma festa desse tamanho para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, e em contrapartida também nós colaboramos com o conhecimento, com a cultura da nossa região.
Falando desta festa, das pessoas que aqui vêm, sem sombra de dúvidas, você escolheu duas grandes personalidades, né? O professor Fabiano Lima Weber e também o Ricardo Zanella, que estiveram palestrando para as pessoas que estiveram ali. Antes da gente propriamente conversar com eles, Adriano, foram os teus convidados que estiveram nessa parceria. Que avaliação o senhor faz desse segundo Agro Rodeio Sicredi e da participação da UPF junto ao Rodeio Internacional de Lagoa Vermelha?
Olha, a nossa avaliação é sempre muito positiva. É um trabalho que acaba repercutindo depois do evento. As pessoas nos procuram, nos dão um toque. Olha, assisti lá, um amigo meu esteve na palestra e comentou que vocês têm um trabalho sobre melhoramento genético, vocês têm um trabalho lá ligado ao gerenciamento da atividade rural, à gestão da atividade rural. E esses contatos acabam sendo muito produtivos para nós, porque nós colocamos também o trabalho desses professores em voga, em evidência, e as pessoas procuram a universidade também para solucionar os seus problemas. Veja, os temas de tamanha relevância, que agora na descida aqui do parque a gente já encontrou algumas pessoas que já comentaram, já ficaram sabendo que aconteceu a palestra e já nos pediram material, já querem saber mais detalhes, talvez até estejam enfrentando alguma dificuldade em sua atividade rural, e que talvez nós tenhamos a solução, talvez não, com quase certeza nós tenhamos a solução, e isso é que reforçando o trabalho de uma universidade como é o PF. E a presença aqui em Lagoa Vermelha, que é bem importante. Estamos aí há 35 anos já, né? 36 anos, vamos comemorar agora no início de abril, comemoramos 36 anos de atuação aqui em Lagoa Vermelha, com muito orgulho.
Com certeza. Bom, quero conversar com o Ricardo, então, Zanella, ele que esteve pela parte da manhã, então, palestrando para diversas pessoas por lá. Ricardo, e um dos principais assuntos que você abordou, que é o seu tema principal, melhoramento genético na produção de carnes nobres. Primeiramente, muito bom dia. Prazer conversar contigo aqui no Estúdio Campeiro da tua rádio.
Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes que estão aqui escutando nós falar um pouquinho para vocês. Então, hoje a gente veio conversar aqui sobre um tema bastante interessante, importante, que tem ganhando uma boa repercussão no mercado, que é a parte de produção de carnes nobres. E quando a gente fala em carnes nobres, nós aqui no Rio Grande do Sul somos muito privilegiados, porque o nosso estado tem a grande parte do rebanho de bovinos do nosso estado é composto por animais de raças taurinas, raças europeias, que acabam tendo uma boa qualidade de carne. Quando a gente fala em qualidade de carne, nós estamos falando aí carne macia, animais precoces, animais com bom rendimento, animais que trazem uma lucratividade, né, para os produtores. E pós-pandemia, uma coisa que chamou muita atenção é que as pessoas ficaram mais tempo em casa, começaram a aproveitar melhor os pequenos momentos que eles tinham com a família. E eles começaram a cuidar mais a questão da alimentação. E isso acabou gerando a demanda por um produto diferenciado, um produto com uma qualidade melhor, uma carne com maiores níveis de marmoreio. E daí nós viemos hoje conversar aqui sobre um trabalho que nós estamos desenvolvendo já há mais de 23 anos na Universidade de Passo Fundo, em parceria com a nossa propriedade em Pai e Filho, a Agropecuária Zanella, que é um projeto na utilização de cruzamentos com animais da raça Wagyu. A raça Wagyu, que é uma raça de origem japonesa, que é conhecida por produzir uma carne com altos níveis de marmoreio, que hoje é a carne mais nobre, mais saborosa do mundo. Então a gente veio aí relatar um pouco dos trabalhos que nós estamos tendo na utilização desta raça para implementação da qualidade da carne, para produzir então uma carne para um nicho de mercado, né? Uma carne que vai ter um sabor inigualável, com uma suculência para ser apreciada então para os consumidores. E nada melhor, né, de que apresentar esses dados aqui na capital, né?
Com certeza.
Nacional do churrasco.
Bom, tu falava que tu já trabalha com esse projeto, com essa raça há 23 anos. Aqui no estado do Rio Grande do Sul nós já temos rebanho, nós já temos propriedades que trabalham com isso?
Isso, então. Nós fomos os pioneiros na introdução da raça Wagyu no sul do Brasil. A nossa criação começou no ano de 2002. E desde então, focado com projetos de pesquisa na raça, que é uma raça nova, relativamente nova, né? Uma raça que chegou no Brasil.
Nova para nós aqui.
Isso, é uma raça que chegou no Brasil em 1992.
Certo.
Mas aqui no sul nós tínhamos muita falta de conhecimento, então, sobre a utilização dela, programas nutricionais, manejo sanitário, programas reprodutivos que nós, então, nesses 20 e tantos anos aí, estamos trabalhando.
Existe essa raça que você trabalha em outras partes do Brasil ou é exclusiva aqui no Rio Grande do Sul?
Então, a raça iniciou em São Paulo, em 92, introduzida pela empresa Yakult. Mas a raça é criada de norte a sul do Brasil. Hoje a raça Wagyu, ela é criada em todo o Brasil. Uma grande peculiaridade dessa raça, que como que é uma raça de origem japonesa, é uma raça extremamente versátil. Ou seja, os animais, eles se adaptam muito bem em climas quentes, úmidos, quanto também em regiões frias, como que é o caso que nós temos aqui no Rio Grande do Sul.
Era justamente essa pergunta que eu ia formular para ti, se o estado favorece para essa criação, as nossas condições de clima, de vegetação, favorecem para a criação dessa raça?
Favorece, inclusive, eu falei na conclusão da minha apresentação, foi que eu não tenho dúvida nenhuma que o Rio Grande do Sul tem o potencial de produzir a carne, a melhor carne do mundo, porque as condições climáticas que nós temos aqui, o inverno frio que nós temos, favorece como um controle de ectoparasitas também para os animais. A primavera, o outono, bastante chuvosos, favorece para nós termos uma pastagem de alta qualidade. Diferente das criações que tem nos Estados Unidos, onde que mais da metade do ano as pastagens ficam embaixo da neve. Então isso daí é um grande diferencial que nós temos aqui no Rio Grande do Sul.
E em termos financeiros, Ricardo, como é que fica essa questão? Porque nós trabalhamos muito aqui, como a gente mencionou antes, com o gado holandês, enfim, e como é que fica essa questão dessa raça, questão financeira para o produtor?
Perfeito. Então, essa que é uma das grandes vantagens da raça. Porque é diferente de uma raça Angus, de uma raça Hereford, Devon, que é fácil de ser adquirida, que é fácil de ter disponibilidade de material genético, esta é uma raça mais restrita. Então, nós não temos muitos produtores que têm esse material genético. Consequentemente, isso se torna um produto difícil de ter acesso, e quando nós temos uma baixa oferta de produto, nós podemos controlar o preço do mercado. Hoje em dia, nós estamos com um projeto bem interessante com a Prefeitura Municipal de Pai e Filho, onde que nós estamos trabalhando em cruzamentos da raça de animais da raça Wagyu, em cima de bovinos de raças para leite, holandês, Jersey, e também em animais de raças taurinas, Angus, Hereford, outros cruzamentos de raças para corte. E esses terneiros que são produzidos, eles já estão sendo comercializados por uma empresa parceira nossa, que é a Agrobela, que há 2 anos atrás construiu uma marca de carnes nobres, carnes premium, onde que eles compram esses terneiros pagando um percentual a mais ao produtor e levando esses animais para um confinamento, fazendo toda a parte de engorda e terminação desses animais. Então, hoje em dia, é um mercado que vai trazer uma boa rentabilidade para o produtor, uma rentabilidade a mais do que ele já está tendo na sua propriedade, tanto nos cruzamentos com animais de leite, quanto também em bovinos de corte.
E nessa palestra que o senhor acabou hoje pela parte da manhã, agora há poucos instantes, que avaliação o senhor faz? Produtores ficaram interessados, as pessoas ficaram interessadas, levantou o interesse de quem estava ali presente?
Isso, levantou bastante interesse, porque, como que eu mencionei anteriormente, tu consegue agregar um valor para a carne, para esse produto. E quando tu consegue agregar um valor, tu traz uma maior rentabilidade. E hoje, na pecuária, no setor agrário, tudo o que faz o produtor economizar dinheiro e faturar mais é algo que vai chamar a atenção.
Né?
É algo que é bem-vindo. Então a gente vê aí a raça Wagyu como uma boa alternativa para os campos gaúchos para implementar a renda das propriedades. Em vez de tu trabalhar em uma pequena propriedade com 10 animais, com um animal tu vai ter o mesmo faturamento que tu teria comercializando esses 10 animais. E mesmo se tu não queira comercializar essa carne, tu vai ter um produto de excelente qualidade para ser utilizado pela família. Outra característica muito importante são as características da carne, que é uma carne que tem mais a gordura monoinsaturada, ômega 3, ômega 6. Então é uma gordura que faz bem, então não é uma gordura que vai causar problemas em relação ao colesterol das pessoas, como que a gente está acostumado a ter com gorduras de outras raças e também outras espécies de animais.
Muito bem. Pedro Ramos, dentro da programação da UPF, em parceria com o Sicred, dentro do segundo agrorodeio Sicred, e a UPF pensa em todos os detalhes para que sirva bem a comunidade, as pessoas que estiveram presentes por ali. O Fabiano, professor Fabiano Lima Weber, também foi uma das atrações na manhã desta sexta-feira. Esteve junto com o Ricardo palestrando, só que agora com um outro assunto, não menos importante, que é a tributação na atividade rural. Fabiano, como é que você está? Tudo certo? Muito bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes. Bom, a ideia dessa palestra foi trazer a informação ao produtor rural sobre o que está acontecendo, vamos botar assim, na Receita Federal do Brasil. A Receita Federal do Brasil, ela tem aberto fiscalizações especiais e direcionadas ao produtor rural. E a gente viu alguns anos atrás, começou já alguns anos atrás, e a gente vem enxergando que ela está ficando mais acirrada, né? A Receita Federal está vindo cada vez mais em cima. O agricultor, a própria Receita Federal entende que o agricultor, ele foca muito na produção, né? O produtor rural, de forma geral, ele foca muito na produção e ele não vai atrás da parte documental. E a Receita
que
Federal...
é necessária como qualquer outra função da sociedade, né?
Exatamente. E aí ele, deixando a desejar nessa parte documental, a Receita Federal viu um nicho, que eu chamo de nicho de mercado, que é absurdamente rentável para ela e está indo buscar. Ela manda cartinhas para os produtores rurais dizendo o seguinte: olha, dos últimos 5 anos tu não se manifestou, então eu gostaria que tu se manifestasse. E a gente vem vendo que isso é uma fonte de renda fantástica para a Receita Federal. E o meu intuito aqui, o intuito da Universidade de Passo Fundo aqui, é trazer a informação de que se o produtor rural se organizar, ele vai tirar esse mercado da Receita Federal. Ele não vai pagar tanto tributo, ele vai estar dentro da legislação, ele não vai passar todos esses tributos que a Receita Federal quer, mas vai passar menos e de forma correta. A ideia é proteger o patrimônio do produtor rural e deixar a Receita Federal satisfeita com o que ele apresentar.
Com aquele material que chegou de recursos. E como é que você viu, por exemplo, hoje, porque quando você fala no bolso do produtor, no nosso bolso, o cara já dá uma sentada para trás, o cara já fica trocando a orelha. Como é que foi essa palestra ali? Como é que o pessoal aceitou essa questão da tributação do produtor rural?
Isso gera muita polêmica, né? Então acaba dando discussão, dando bastante conversa entre as pessoas. E levanta muitas dúvidas, né? Como é que eu posso organizar a minha tributação? A gente hoje tem várias situações. O produtor, ele pode tributar, ele pode trabalhar, vamos botar assim, ele pode trabalhar como pessoa física e como pessoa jurídica. E ele pode ter... existem contratos que fazem com que as duas, pessoa física e jurídica, também conversem. E a gente consegue utilizar esses contratos para que a gente forme um grupo, que essa formação de grupo pode fazer com que o produtor pague muito menos imposto, que é o intuito, né? Dentro de uma norma tributária que é aceita,
aceitável,
pela Receita Federal, ou seja, tudo de forma legal. Então, o intuito, ele é sempre a gente fazer com que o produtor pague o necessário, né? Pague somente o necessário dentro das regras que a gente tem hoje. E que a Receita Federal não venha cobrar multas que são absurdas, né? Hoje, se a Receita Federal ela abrir uma fiscalização, ela pode cobrar multas confiscatórias até a mais de 200%, dependendo da situação, que daí normalmente um advogado consegue derrubar, mas uma multa normal seria de 150%, né, do que é devido, fora juro de todo o período. Então a ideia é fazer com que o produtor se organize, né, tenha todos os seus papéis, né, toda a sua contabilidade.
A parte documental, né?
Isso, toda a contabilidade dele de forma legal, tudo organizado, para que quando a Receita Federal venha chamar ele para conversar, ele diga: olha, tá tudo certo aqui, entrega para a Receita Federal, a Receita Federal vai dizer: ok, para mim tá bom, pode voltar.
Já ganhei a minha parte.
Já tá tudo certo.
De resumo, foi essa a questão da sua palestra. De resumo, é esse trabalho que a UPF realiza, de vocês, quando ocorrem eventos como esse, procuram trazer para a comunidade, né? Esses esclarecimentos, né?
É, a UPF, ela se preocupa muito com isso, né? De disseminar o que a gente pesquisa, né? Tudo o que a gente trabalha. Eu, além de professor da UPF, eu tenho a atividade de contador. Eu sou um contador também mais focado na atividade rural. E a gente busca sempre tudo que a gente acha de novo, tudo que a gente pesquisa de novo, a gente trazer para a comunidade. Eu faço parte também do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, numa comissão direcionada ao agronegócio, e nós discutimos muito sobre o que está vindo de novo, né? Especialmente agora que a gente enxerga que a Receita Federal ela está dando muita atenção para essa área. Então a gente começa a verificar possibilidades da gente diminuir a tributação e combater essa voracidade que está sendo direcionada ao produtor rural.
Certo, muito obrigado a você, Fabiano, obrigado, Ricardo. Professor Adriano, sempre também muito gentil, sempre parceiro da tua rádio, sempre há vários anos. Um abraço para vocês, uma excelente festa nacional do churrasco. E tu sabe que a tua Rádio Cacique é sempre parceira do amigo.
Muito obrigado, obrigado a todos os parceiros aí da rádio. E desejamos um bom resto de festa, fim de festa, né? Temos 3 dias ainda pela frente, né? E que a comunidade incorpore mesmo e absorva tudo que tem de bom, tudo que a festa tem de bom, e que essa toda essa alegria, todo esse compartilhamento que aqui existe, que ela contagie toda a nossa comunidade durante todo o ano, e não só aqui na festa. Grande abraço a todos, tudo de bom.
Muito bem, Pedro, tá aí a manifestação do professor Adriano Lourenço, campus da UPF, juntamente aí com o professor Fabiano Lima Weber e o professor Ricardo Zanella. Eu sigo contigo.